E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o podcast Sala do Júri, que é o podcast onde eu conto casos de crimes reais com episódio novo toda terça-feira. E essa semana é uma semana diferente, né? Domingo agora é véspera de Natal, então a gente vai começar aqui o especial Natal do Júri. Eu vou trazer pra vocês aí 5 episódios durante a semana, um por dia, de segunda a sexta, e a gente vai começar o nosso primeiro agora. E se você quer ver fotos do caso de hoje e dos outros episódios do nosso especial do Natal do Júri, vai lá no nosso Instagram, @podsaladojuri, que todos os dias eu vou botar um post lá com as fotos de todos os casos que eu vou trazer aqui essa semana, tá bom? Então é isso, vamos pro episódio de hoje. Ronald Dean Simmons nasceu em Chicago, no dia 15 de julho de 1940. Ele era filho de Loretta e William Simmons. E quando ele tinha 2 anos, o pai dele teve um derrame e faleceu. Logo após o falecimento do marido, a Loretta conheceu William Griffin, que era militar. Eles namoraram por alguns anos e novamente ela se casou. Por causa da profissão do William, a família vivia se mudando. E por isso, Ronald não tinha muitos amigos. Ele não ligava muito para a escola. E quando ele fez 18 anos, ele resolveu se alistar na marinha também, igual o padrasto dele. Quando ele se alistou, o Ronald foi designado para trabalhar na base naval da marinha americana, em Washington, onde ele conheceu a Rebecca Ulibarri, que tinha um apelido de Beck. Eles começaram a namorar. E em 9 de julho de 1960, eles se casaram. Em 1963, o Ronald decidiu sair da marinha e viver com as economias que ele tinha feito durante os anos que ele trabalhou lá na base naval e de pequenos reparos que ele fazia na cidade. Tipo um faz-tudo, sabe? Um vizinho tinha, o meu chuveiro queimou. Vou chamar o Ronald. Era tipo assim. 2 anos depois, ele entrou para a Força Aérea dos Estados Unidos. Dessa vez, ele ficou quase 20 anos trabalhando. Ele chegou a receber prêmios por bravura, pontaria e chegou a servir na guerra do Vietnã. No dia 30 de novembro de 1979, o Ronald se aposentou. E aí toda a família dele se mudou para Cloudcroft, no Novo México. Nessa época, o casal Ronald Beck já tinham seus 7 filhos, que eram o Ronald Jr., a Sheila, o William, a Loretta, o Ed, a Mary Ann e a Rebecca. Em 1981, o Ronald começou a abusar da filha dele, a Sheila. E na época ela tinha 19 anos. Aí no dia do baile de formatura dela, ele veio todo feliz assim, se sentindo super orgulhoso, para a esposa e para os 2 filhos mais velhos dele, e contou que a Sheila estava grávida. Como se fosse uma coisa, ai meu Deus, caramba, tô muito feliz. Ele estava abusando da filha e ela engravidou. A esposa dele, a Beck, ficou horrorizada. E um dos filhos dele, que estava lá na hora que ele contou essa novidade, entre aspas, foi o Ronald Jr. E ele ficou tão abismado que ele chegou aí numa assistente social e contou tudo o que estava acontecendo. A própria Sheila chegou a contar para um conselheiro escolar, do colégio dela, né, claro, sobre o abuso e a gravidez, e esse conselheiro entrou em contato com a polícia. Aí uma investigação ia dar início ali. Só que a Sheila, apesar de ter falado que o pai tinha acabado com a vida dela e acabado também com a confiança que ela tinha nele, ela não quis prestar queixa nenhuma. Então, não tinha nada que a polícia pudesse fazer, né? Mas mesmo assim, mesmo sem ter prestado queixa e nada, o Ronald começou a ficar meio cismado, que a qualquer momento podia chegar um policial na casa dele e prendê-lo. Aí ele pegou a família inteira, que era ele, a Beck e os 7 filhos, e a primeira neta do Ronald e da Beck, que nessa época a Sheila já tinha dado à luz a uma menina chamada Sylvia. E eles fugiram para Arkansas, na cidade de Dover. Essa cidade não tinha nem 1.000 habitantes. Gente, olha que loucura. O Ronald era pai e avô da Sylvia. Meu Deus. O Ronald obrigou a esposa a criar a Sylvia. E ela relatava para os filhos como ela se sentia humilhada com aquela situação de ter que criar a filha que o marido teve com a filha deles. Entenderam, né? E nessa época, galera, ele ainda continuava abusando da Sheila. Mesmo depois dela ter tido um filho com ele. O Ronald, ele estava ficando cada vez mais perturbado. Alguns amigos deles relataram que quando eles iam visitar a família, ele só ficava enfiado num porão com a luz apagada, bebendo horrores. E eles falaram também que esse porão fedia muito. Inclusive, alguns desses amigos disseram ter até medo do Ronald. A família da Beck implorou para ela se divorciar dele. Até porque os irmãos notaram que ela estava meio afastada da própria família, ela andava muito triste, mas ela não deu muito ouvido para os irmãos e continuou casada. O Ronald, por sua vez, estava ficando cada vez mais biruta, decidiu comprar um terreno enorme fora da cidade. Ele isolou a área inteira, o terreno era gigante, ele isolou assim, sabe, como se fosse uma big fazenda, e passou a chamar esse lugar de Mockingbird Hill. E era literalmente como se fosse a cidade dele e ele fosse o prefeito. Só que a única diferença é que nessa cidade só morava ele e a família. Como o lugar era grande e afastado da cidade, a esposa e os filhos dele acabaram tendo quase que nenhum contato com qualquer pessoa fora dali da casa deles. E quando eu digo quase nenhum contato, é porque quando a Beck levava os filhos para a escola, aí sim eles tinham contato e tal, ela conversava com algumas mães, né? E os meninos tinham, os meninos e as meninas tinham amigos na escola e tudo mais, mas em casa eles não podiam fazer nada. O Ronald não deixava eles fazerem nada. Eles não tinham nem telefone, para vocês terem ideia. E quando chegava alguma correspondência, quem pegava era o Ronald, e se tivesse alguma carta para Beck, às vezes um parente preocupado, sei lá, porque já não falava com ela um tempão, e aí resolvia mandar uma carta. Ele rasgava e nem mostrava para ela. O dinheiro que o Ronald recebia da aposentadoria não dava para muita coisa não. Até porque ele fez muita dívida para construir aquela casa, e com pouco dinheiro eles não tinham conforto nenhum. A casa, por exemplo, não tinha encanamento. Ela tinha um ar-condicionado central lá, mas ele não funcionava. A família vivia precariamente. Depois de uns 2 anos, vivendo só da aposentadoria e vendo que não ia dar, ele resolveu procurar um emprego. Mas assim, ele não durava em nenhum deles. Ele arranjou um emprego numa loja de moto. Aí ele tinha uma colega de trabalho chamada Kathy Kendrick. Ele começou a dar em cima dela, só que ela não retribuía. Mas aí ele começou a perseguir ela de uma forma, praticamente querendo obrigar que ela ficasse com ele, e aquilo já estava ficando insuportável para ela. Aí uma supervisora dele, chamada Joyce Butts, pediu para que ele parasse com aquilo. E ele ficou mega irritado com essa supervisora. Aí, depois de várias denúncias de assédio nesse trabalho, ele foi demitido. Aí, depois, ele acabou arranjando um emprego numa empresa que vendia óleo, mas saiu de lá porque não fazia o trabalho direito. E mais uma vez, ele ficou super irritado porque ele não concordava com a demissão. Ele começou a culpar o chefe dele, chamado Russell Taylor, por ter perdido esse emprego. É aquele tipo de pessoa que todo mundo tá errado e ela tá sempre certa, né? Ai, meu Deus, perdi meu emprego, por que será? Não fazia nenhum trabalho direito. Aí ele passou depois a trabalhar num mercado, onde ele ficou por 1 ano e meio. Quando se demitiu, no dia 18 de dezembro de 1987, porque ele tinha um plano em mente. E ele queria concluir esse plano no Natal desse ano. Nessa época, a Sheila, o Ronald Jr. e o William já eram casados e não moravam mais lá. E o casal já tinham 4 netos no total. No dia 20 de dezembro, o Ronald obrigou que seus filhos cavassem uns buracos no quintal, dizendo que iria construir umas casinhas em cada buraco, que eram enormes. Mas, na verdade, os filhos do Ronald estavam cavando a própria cova. Com o Natal chegando, todos os filhos que não moravam mais lá iriam na casa dos pais para poder visitar. E aí, no dia 22 de dezembro, ele botou seu plano em prática. Ele foi num Walmart e comprou uma pistola calibre 22. Gente, só um adendo aqui. Vocês sabiam que vendia arma no Walmart? Cara, eu não sabia não. Fiquei chocado. Quando eu tava pesquisando pra fazer esse episódio, eu vi assim, ele foi no Walmart e comprou uma pistola. Eu falei, não é possível. Inventaram isso. Não vende pistola no Walmart. Aí eu joguei no Google, né? Walmart arma. Aí começou a aparecer várias notícias. Ah, o Walmart diz que não deixará de vender arma e munição, mesmo depois do tiroteio, não sei o que. Eu falei, gente, que isso? Meu Deus, enfim, vamos continuar aqui. Ele foi, comprou a pistola calibre 22, e quando ele chegou em casa, ele atirou na Beck. Depois atirou no seu filho Ronald Jr., que já tinha chegado pro Natal, e estrangulou sua neta Bárbara, e ela só tinha 3 anos. Aí ele levou o corpo dos 3 para a cova que os próprios filhos tinham cavado, jogou eles lá. Depois ele simplesmente sentou para tomar uma cerveja e esperar os outros filhos chegarem em casa. Quando eles chegaram, ele teve a cara de pau de dizer que tinha presentes para todo mundo, mas que ia dar esses presentes separado. E pediu para que cada um fosse para um cômodo da casa esperar, ou num quarto, ou numa cozinha, enfim. Aí ele foi no quarto da filha primeiro, Loreta, e matou ela estrangulada. Depois, ele fez a mesma coisa com o filho Ed e as filhas Mariana e Rebeca. Agora, só faltavam a Sheila e o William para chegar. e no dia 26 de dezembro, a Sheila chegou com seu marido e seus dois filhos, Silvia, que era filho também do Ronald, e o Michael, que é o filho que ela teve depois que ela se casou. Aí o Ronald nem esperou eles falarem nada, já saiu dando tiro para tudo quanto é lado e matou os quatro. Depois, o William chegou com a sua esposa e seu filho, gente, que ainda era um bebê de 1 ano. E o destino deles foi o mesmo do restante da família. 2 dias depois, dia 28 de dezembro, ele foi num escritório de advocacia e a recepcionista desse escritório era Kathy Kendrick. Lembra aquela moça que ele assediou na loja de moto que eles trabalharam? Então, aí quando ele chegou no escritório, ele deu 2 tiros a queima-roupa na Kathy, que morreu na hora. Depois, ele foi até a loja de óleo que ele trabalhou e deu 1 tiro no seu antigo chefe, Russell Taylor. E sabe aquele negócio, galera, de estar no lugar errado, na hora errada? Então, o Russell não estava sozinho quando o Richard chegou lá. Tinha um rapaz com ele, chamado J.D. Chaffin. E ele também levou 1 tiro do Ronald. E morreu na hora. Mas o Russell sobreviveu. Depois ele foi ao encontro de Joyce Butts, aquela supervisora que tinha pedido para ele parar de perseguir a Kathy. E ele deu 2 tiros a queima-roupa nela. Ela ficou em coma por 10 dias, mas acordou. Ela também sobreviveu. Aí, ele entrou num escritório qualquer que ele viu, apontou a arma para a recepcionista do lugar e disse, abre aspas, pode chamar a polícia. Eu já fiz o que eu queria fazer. Agora, acabou. Já matei todo mundo que me machucou. Fecha aspas. Quando a polícia chegou, o Ronald entregou a arma e foi preso na hora. Ele foi encaminhado para o hospital psiquiátrico de Arkansas em Little Rock e foi constatado lá que ele não sofria de nenhum problema mental e poderia ser julgado. Durante todo o julgamento, o Ronald não falou nada, nem um ai. Parecia que ele só estava esperando tudo acabar com toda a paciência do mundo. Em maio de 1988, ele foi condenado à morte por injeção letal por 2 acusações de assassinato, 1 de sequestro e 5 de tentativa de homicídio. Outro julgamento separado aconteceu em fevereiro de 89 e ele foi considerado culpado por matar os 14 membros da sua família e recebeu outra sentença de morte. No dia 25 de julho desse mesmo ano, ele foi executado, se tornando a execução mais rápida da história dos Estados Unidos. Como nenhum parente foi reclamar o corpo do Ronald, ele foi enterrado em um túmulo de indigente no Lincoln Memorial Lawn. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. Primeiro episódio do Natal do Júri. E, gente, vamos comentar esse episódio, hein? Que doideira, né? Sabe o que eu achei engraçado? Que quando eu estava pesquisando essa história para fazer esse episódio, eu não achei nada que indicasse que ele tinha tentado procurar alguma ajuda profissional, né? Depois, quando ele começou a ficar cismado. Nada da esposa dele falar. Mas também a esposa dele, né? Ele maltratava ela horrores, abusava dela, abusava da filha. Ela provavelmente não tinha coragem de falar nada, né? Igual os filhos faziam, né? Eles também viviam quieto e tal. Mas, cara, é muito doido. Agora, levar esse cara no hospital psiquiátrico e falar que ele não tem problema mental? Gente, se ele não tem problema mental, quem é que tem? É óbvio que esse cara tem problema mental. E tanto que naquela hora que ele fala, ele se entrega. Aí ele vai e fala que matou todo mundo que machucou ele. Gente, o que os filhos fizeram pra ele? O que a esposa fez pra ele? Não fez nada. Mas é isso, eu vou ficando por aqui então. Vou deixar vocês aí com alguns erros de gravação. Se você quiser ver fotos desse caso, vai lá no nosso Instagram, @pod_sala_do_juri, que eu vou colocar um post lá com as fotos desse episódio aqui. Então é isso, galera. Eu vou nessa. Até amanhã, que amanhã tem mais um episódio do Natal do Júri. Lembrando que a gente vai ter 5 essa semana, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Ronald Jean Simons. Ele foi encaminhado para o hospital psiquiátrico de Arkansas em Little Rock. Rock. Em maio de 1988, ele foi condenado à morte por injeção letal. Injeção. Opa, moto. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. Primeiro episódio do Natal do Júri. Não aguento mais essa moto.